O ministro das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse hoje em Luanda que o Angosat 2 está a trazer benefícios na vida das famílias e das empresas e que mais de 20 mil angolanos já beneficiam deste serviço. O ministro angolano discursava na abertura da terceira edição da New Space Africa, Conferência Espacial de África de 2024, iniciada nesta terça-feira, para abordar o papel da tecnologia do espaço no combate à pobreza no continente africano.
O desenvolvimento do projeto Connect Angola tem sido uma grande alavanca para o aumento da literacia digital e a aproximação das populações angolanas que vivem em zonas remotas aos órgãos centrais da administração do Estado, e o apoio na educação e ensino, estando a beneficiar neste momento mais de 20 mil angolanos. Aproveito a oportunidade para anunciar a entrada em serviço amanhã de mais um ponto do Conecta Angola na província de Moxico, mais concretamente no município de Muangai.
As declarações do ministro angolano foram feitas em meio a opiniões que colocam em causa a qualidade e a capacidade de comercialização do serviço do projeto Angosat 2, passados cerca de 12 anos do seu lançamento. O satélite angolano custou 320 milhões de dólares e foi colocado em órbita no dia 12 de outubro de 2022 a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, numa cerimónia que mereceu muita pompa e circunstância. O processo de comercialização dos serviços do Angosat 2 foi aberto em janeiro de 2023, 3 meses depois do envio para órbita. O governo tinha assegurado que, como satélite de telecomunicações, o Angosat iria tornar mais baratos e acessíveis o acesso aos serviços como da TV, rádio, internet e telefonia e iria facilitar o estudo e fertilização de solos e o combate às pragas, sobretudo no sul de Angola. O analista político Lídio Manuel diz, entretanto, que, não obstante esse anúncio, os cidadãos angolanos continuam a queixar-se da má qualidade do serviço de telecomunicações e tudo indica que terá sido mais um investimento a fundo perdido.
O satélite, portanto, não está a produzir tanto efeitos a nível nacional como também se pensava, não é? Porque a nível regional, tanto mais que até a propaganda dizia que iria também atingir alguns países do sul da Europa. O que é fato é que as comunicações e as telecomunicações em Angola continuam péssimas, não é? E, por outro lado, temos um ministro bastante entusiasmado que, aos olhos da opinião pública, passa a ideia de que houve melhorias com satélite. Ou tem a ver com uma questão de preços, ou também levanta suspeitas, não é? Que uma vez que há um esfriamento nas relações entre Angola e a Rússia, resta saber se, de facto, há honestidade do outro parceiro ou outro parceiro, portanto, não está a cumprir com aquilo que se acordou. Esperava-se que este segundo, portanto, fosse resolver minimamente os problemas.
Por sua vez, o político especialista em engenharia eletrónica, Laurindo Neto, começa por questionar a qualidade e o critério seguido para a seleção dos técnicos que trabalham no centro de controlo do Angosat, na região da Funda, em Luanda.
Vamos à Funda, onde alegadamente está o famoso laboratório. Quando foi criado o laboratório? Qual o critério da seleção de técnicos para monitorar um satélite quando o Angola nem de longe, nem de perto, nem de, nas calendas da nossa cultura, tem formação para um satélite? Olha, a Rússia não é exatamente o país para ser acusado como incapaz de fazer um satélite. Não, porque está na sua história, está nas suas vendas já. Então, quando o Angola é incapaz de apresentar um satélite funcional, é incapaz de apresentar uma cronologia dos contactos para a fabricação, apresentação e reapresentação de um novo, quando Angola é incapaz, estamos no âmbito da especulação criada por quem governa e não quer deixar de governar, seja o que pareça.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.